Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Finalmente vamos conseguir realizar a nossa aula de dúvidas dessa semana, já que terça-feira eu tive que cancelar. E já inicio comunicando que eu mesmo estou atrasado naquele novo cronograma que eu defini para o curso, tá? Mas na verdade eu cometi um pequeno deslize, né? O material de tópico 5, redes recorrentes, é um material assim que eu achei que era um pouco menor, né? Em virtude de que a gente vai voltar a falar das redes recorrentes no tópico 8, né? Mas eu acabei gerando duas videoaulas de 2 horas cada uma, um pouquinho mais, né? E tinha reservado nesse cronograma novo, né? 5 dias de dedicação, 5, 6 dias de dedicação a esse tópico 5, né? E de fato se mostrou pouco, tá? E já o tópico 6 é um tópico, embora seja um tópico novo, né, auto-organização, mas é um tópico mais tranquilo, assim, é mais apelativo visualmente e mais fácil de capturar as ideias, tá? Eu vou liberar a videoaula dele, acredito, até amanhã, mesmo sendo 1º de maio, amanhã, acredito, né? Mas eu vou tentar trabalhar nesse tópico e liberá-lo amanhã, tá? Então, continuem trabalhando no tópico 5, e também acredito que entre hoje e amanhã eu consiga finalmente liberar o exercício conceitual 1, tá? Que vai ter um prazo bem razoável para ser feito. Ah, professor, mas ainda estamos nos dedicando ao EFC2. Tudo bem, eu sei disso, mas isso não é impedimento de entrarmos com essa atividade aí também, tá? Mas enfim, então estamos nos adaptando. Não vai ser a última vez que isso vai acontecer, né? Mas já estou avisando que estamos assim, não estamos sintonizados totalmente com o novo cronograma, que ele indicava início da dedicação ao tópico 6 no dia 28 de abril, que foi terça-feira, tá? Sendo que nem a videoaula e nem o PDF dele foram liberados ainda. E como eu coloquei, de fato, o tópico 5 acabou ficando mais extenso, né, do que eu havia imaginado e precisa de mais alguns dias de dedicação a ele, portanto. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O chat já tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Beleza, obrigado por avisar que estão me ouvindo, né? Eu perguntei e não chequei aqui. Alguma dúvida sobre a lista 2, questões 2, 3 e 4, sobre a correção da questão 1, sobre a matéria, as aulas, né, as videoaulas ou as notas de aula? Não havendo nenhuma manifestação imediata, eu vou fazer alguns comentários sobre as notas de aula, tá?
Fernando, você está me
Oi.
escutando?
Sim, Gabriel, pode falar.
Deixa, Fernando, eu fiquei com a dúvida, foi na questão daquele último e-mail que você acha que você enviou para toda a turma. Nele, você falou para a gente avaliar o desempenho junto aos dados de treinamento.
Isso.
Nesse caso, você quer que coloque na tabela os dados da perda e da acurácia na última época de treinamento ou nos dados de teste?
Na última época de treinamento, ou seja, deixa os dados de teste de lado. Enfim, acho que tem que ficar claro para vocês: a primeira atividade com rede ou pelo menos com o código usado em redes profundas, né? Então eu quero que vocês trabalhem o código. Então eu passei uma atividade bem simples, embora eu, como eu vou falar, eu disciplinei vocês a se preocuparem com performance assim, de overfitting, né? Mas não é isso que está sendo pedido nessa questão. De fato, talvez eu devesse ter esclarecido mais, mas vocês estão preocupados demais. Alguns estão usando os dados de teste para fazer validação e outros estão usando os próprios dados de treinamento para fazer validação. Tá? Mas esqueçam isso. Procure melhorar a performance junto aos dados de treinamento. Ah, professor, mas para isso basta aumentar o número de épocas. Bom, então, outro comentário, né? Não vale só aumentar o número de épocas. Eu quero que vocês mexam no código, entendam como fazer para, tanto na questão 3 como na 4, né? Como fazer para aumentar o número de neurônios, para mexer no dropout, para inserir camadas, para trocar a função de ativação. Tá? São coisas básicas aí, mas tem que começar com alguma coisa. Né? Então é um momento que vocês vão perder mais tempo, acredito, para aqueles que ainda não trabalham, né? Para instalar os softwares que rodam esses programas em Python, né? Do que para manipular o código, ok? Então, talvez pela simplicidade da tarefa, alguns alunos estão tentando ir além, tá? Mas não há necessidade. É atender o que o roteiro está pedindo e, sim, na dúvida, né? Tentar esclarecer comigo, né? Mas evitem usar os dados de teste, ou se quiserem usar os dados de teste, use só após terminar a atividade. Fala, olha, eu melhorei o desempenho junto aos dados de treinamento, atendi o que o roteiro pediu, e agora eu comparei as duas redes, a rede com o código fornecido no roteiro com a rede que eu alterei, tá? E nos dados de teste aconteceu isso e aquilo, tá? Pode até reportar isso. Agora, usar os dados de teste como guia para tomada de decisão, não, tá? Porque daí ele vira dado de validação e portanto, deixa de fazer o papel dele, tá? Se for usar dado de validação, use os próprios parcela dos próprios dados de treinamento, mas nem isso eu estou pedindo. Tá? Então, entenda qual é o propósito da questão. O propósito da questão é que vocês inaugurem o uso de código em Python, assim, já pronto e disponível, né? E alterem alguns aspectos, alguns hiperparâmetros da arquitetura. Pode mexer nas épocas de treinamento também, mas não só nelas, né? Porque aí a atividade perde bastante da função dela, se for só mexer no número de épocas, ok? Eu não pus muitas épocas também, como falei, espero que a gente consiga trabalhar sempre, vai ser difícil, principalmente quando entrar em processamento de linguagem natural, né? Mas espero que a gente consiga trabalhar sempre com não muita exigência nem de memória, nem de processamento, ok? Ninguém aqui tem cluster ou conta aí nesses clouds da vida, né? Pode ter, mas eu estou falando que não é... Espero que o curso não exija isso de vocês agora, tá? Ou seja, a gente vai conseguir exercitar vários conceitos sem precisar trabalhar com problemas muito grandes, que exigem muita capacidade de processamento e memória, tá? Um notebook pessoal aí deve ser suficiente em todo o curso, ok? Então, se a questão ficou simples demais para alguns alunos, isso é um bom sinal, tá? E pela correção que vocês viram da questão 1, né, fica claro que o aluno que atende o roteiro da questão, né, vai tirar 10. Tá? É, basta atender o roteiro devidamente. Eu aceito que o roteiro, às vezes, não esteja totalmente claro, tá? Mas, ok, fazer além do roteiro, maravilha, espero que vocês façam. O prazo é longo justamente para permitir isso, né? Que vocês exercitem mais coisas, né? Por conta própria. Se quiser reportar no relatório, ok, mas evitem isso também, né? Por mais fantásticas que sejam as experiências extras que vocês possam realizar por conta própria, né? Mas ao inserir no relatório, ah, eu obtive isso, achei que está bonito, deixa eu pôr também, pode agregar, né? Mas aí vocês estão me criando uma dificuldade, né? Porque eu tenho que avaliar perto de 30, 40 relatórios, né? Então, quanto mais extensos, eu não limitei, né? É, por enquanto, não precisou também limitar o número de páginas do relatório e tal, mas talvez em algum momento eu até faça isso para viabilizar a minha atuação, né? Enfim, mas procurem focar no que o enunciado pede para efeito do relatório, ok? E tudo a mais que vocês sentirem vontade de fazer, de experimentar, de testar, né? Fiquem à vontade. E também fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu não me recuso a tirar dúvidas de assuntos que não estão nas atividades de avaliação, evidentemente, né? Embora talvez eu, em alguns momentos de excesso de demanda, né, eu posso até atrasar um pouco nessa resposta, ok? Vamos lá. Entre agora na aula, só para avaliar os resultados apenas com 60... Isso. É só com os dados de treinamento, Joane, não use os dados de teste. Se for usar os dados de teste, é naquele sentido que eu falei, vou repetir aqui, né? Atenda o que o roteiro pede com os dados de treinamento e depois, se você quiser comparar as duas redes, ou as duas redes, eu pedi para você executar várias vezes, né? Se você quiser comparar as redes treinadas, né, junto aos dados de teste, ao final, né, sem usar esse resultado para nenhuma decisão, né, pode fazer, isso pode fazer, tá? Na questão 2, é possível obter coeficiente de regularização negativo se a matriz H tem posto completo? Não. Sim, a matriz H pode ter posto completo, mas não faz o menor sentido trabalhar com coeficiente de regularização negativo, ok? Ou o coeficiente existe, ou você regulariza ou não, né? Em controle, também é a mesma coisa, né? Você pode usar um ganho derivativo negativo, né? Sempre lembrando que o ganho derivativo em controle amortece o sistema, torna o sistema mais estável, né? Então, você pode tirar a estabilidade do sistema, mas nenhum projetista de controle faz isso, tá? Agora, aqui em machine learning, eu só fiz uma analogia, né? Você não vai tirar a regularidade do seu mapeamento, né, se ele já tem uma certa regularidade a priori. Então, em nenhum momento que eu saiba, né, eu falei de coeficiente de regularização negativo. Tá? Então, aí já é criatividade demais da parte de vocês. Tá? Então, mesmo que, supondo, e de fato pode ser o caso, né, diferente da questão 1, que a matriz X não tinha posto completo, a matriz H, agora da questão 2, deve ter mesmo, né? E, portanto, você pode fazer a busca com lambda igual a zero, tá? Eu acho que nem mencionei isso na questão, mas é curioso. Aliás, talvez seja isso, né? Se o aluno bateu o coeficiente de regularização ótimo 2 elevado a menos 10, né? Que é o limite, então pode buscar até zero. Pode ser que o ótimo seja em zero. Aí sim, aí não tem jeito de baixar mais do que isso, ok? certo? Que o professor está dizendo? O professor está falando que pode ser que o ótimo da questão 2, o coeficiente de regularização ótimo, seja lambda igual a zero. Tá? Isso seria impossível na questão 1, mas pode ser na questão 2, sim. Tá? Eu não levantei isso na época. E nem no enunciado, acredito. Né? Mas, de fato, vocês vão ter que buscar um intervalo adequado até bater em zero, se o seu intervalo estiver para a esquerda, certo? Mais alguma questão? Bom, eu vou comentar então um pouquinho das notas de aula, tá? As notas de aula associadas ao tópico 5, como já comentei, quem entrou agora um pouco atrasado, pelo novo cronograma, o tópico 5 deveria ter sido encerrado na terça-feira, dia 28, mas ele ficou bem extenso, né, com duas videoaulas de 2 horas cada uma, e o tópico 6 é um pouco mais simples, tá? É mais rápido. Então, vamos manter um pouquinho dedicação ao tópico 5 e vamos entrar no tópico 6 amanhã, ou depois amanhã, ou um pouco depois, tá? Então, ainda estamos tratando do tópico 5 em termos de notas de aula, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais do tópico 5. Eu gostaria de lembrar que, acho que nenhum tópico fala mais desses conceitos de neurocomputadores, né, do que o tópico 5, até porque os neurocomputadores originalmente tinham muita associação com computação analógica mesmo. Né? E ao final da parte 2, né, da rede de Hopfield lá, existem duas aplicações. Bom, a primeira aplicação já é bastante original e diferenciada, que é memória associativa, né? Ou seja, você resgatar o conteúdo de uma memória a partir de uma informação parcial dela própria, né? Memória endereçável por conteúdo, que também a gente chama, né? Então, um neurocomputador consegue fazer isso, consegue resgatar uma memória completa a partir de um conteúdo parcial. Da mesma forma como o nosso cérebro também. Né? Se eu tenho na minha memória a estrofe de uma música, mas ela não está vindo, né? Porque está lá na memória de longo prazo, eu não estou conseguindo lembrar da estrofe, né? Mas se alguém recita o comecinho da estrofe ou algum trecho dela, né, me vem, de repente, me vem a estrofe inteira. Tá? É isso que eu chamo de endereçar por conteúdo. Né? Então, nós fazemos isso, vocês certamente já viveram experiências assim. Também experiências, estar conversando com alguém sobre alguma pessoa, algum filme, mas não lembra o nome dessa pessoa, filme, né? E, de repente, 3 horas depois, quando você está tomando banho, né? Já não está mais nem pensando naquele assunto, né? Vem o nome do filme, vem o nome da pessoa, né? Mas que coisa estranha, né? Por que que não veio na hora, né? Porque o cérebro trabalha resgatando essa memória por dinâmica de relaxação, né? Enfim, pode ser um processo até bem mais complexo tudo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a memória endereçada por conteúdo, que a gente viu o Hopfield propor uma rede neural artificial capaz de realizá-la, né? A partir de uma dinâmica não linear de relaxação, também está presente na nossa mente, na mente dos mamíferos, ou pelo menos do ser humano. Tá? Mas além dessa aplicação do neurocomputador na memória endereçada para o conteúdo, a gente viu outras duas, né? Resolver problema de otimização combinatória e resolver problema de programação matemática, tá? Que é uma coisa muito diferente do que vocês estão acostumados. E se vocês acharam assim, as sessões foram bem curtas, porque não dá tempo da gente se aprofundar nesses assuntos. Mas se vocês acharam assim, não estranhem, tá? De fato, é muito diferente. Ou seja, o problema do caixeiro viajante, que é um dos exemplos lá de problema combinatório que eu estou falando, né? É um problema permutacional. Eu tenho que encontrar a solução ótima, definindo uma sequência de cidades a serem visitadas, de tal modo que o percurso total, passando uma vez por todas elas, seja de menor comprimento. Então, essa é a definição, né? A solução ótima do problema do caixeiro viajante é encontrar a melhor permutação de sequência de cidades, né? Se eu tenho 100 cidades, o problema é de complexidade 99 fatorial dividido por 2. Tá? Isso dividido por 2 se a ordem de sequência, né, se eu vou no sentido horário ou anti-horário na hora que eu estou percorrendo as cidades, se ela não importar, né? De fato, tanto o percurso horário como anti-horário vão ter o mesmo tamanho, né? Então, e se a cidade de partida também não importar, né, é 99 fatorial dividido por 2. Se ela importar, é 100 fatorial. Tá? Então, vejam, um problema tão simples quanto esse, né, de encontrar o percurso ótimo entre 100 cidades, né, retornando para a cidade de origem. Tão simples de formular o problema e tão difícil de resolver, tá? Lembre-se que eu falei daquela questão de complexidade fatorial. Então, esse é um dos casos de problema que, se você cresce linearmente o número de cidades, a demanda computacional para encontrar a solução ótima cresce fatorialmente, porque a solução ótima conhecida para esse problema, o algoritmo exato que resolve o problema de caixeiro viajante, teste todas as permutações, avalie o comprimento do percurso de cada uma delas e fique com a de menor comprimento. Então, esse é o algoritmo exato que resolve o problema do caixeiro viajante. Como o número de testes cresce fatorialmente, o problema é intratável. Tá? Professor, mas já existe soluções, inclusive soluções ótimas para instâncias com milhões de cidades. Né? Como que se chega a elas? A humanidade, né, os cientistas se debruçaram sobre esse problema por décadas, né, e foram encontrando buscas locais, heurísticas capazes de dar conta disso, né? Via computação digital, mas a gente está falando de uma solução via um neurocomputador. E aí o Hopfield fez o seguinte, né, para poder usar uma dinâmica não linear de relaxação. Ele falou o seguinte: bom, se a dinâmica não linear sempre minimiza a superfície de energia, então, se eu associar uma superfície de energia com as demandas do problema de otimização combinatória, eu posso usar a rede de Hopfield para resolver o problema. Então, ele criou uma superfície de energia que é minimizada sempre que eu passo uma única vez por cada cidade, é minimizada sempre que eu passo por todas as cidades e é minimizada sempre que o percurso for menor do que outros percursos. Né? Então, como você inclui os custos e as restrições do problema como, assim, acréscimos na superfície de energia, né? Então, executar a dinâmica do sistema implica em minimizar essa superfície, né? Uma coisa espetacular, né? E o mesmo vale para os problemas de programação matemática a seguir, né? Que também recebe uma formulação via dinâmica de relaxação. Então, quando eu convirjo com aquele sistema dinâmico após passar por um transitório, eu tenho os valores ótimos dos parâmetros do problema. Tá? Professor, são estados da arte? Podem ser em certas instâncias, depende da tecnologia. Né? Então, não é muito difícil criar em hardware uma rede de Hopfield com bilhões de neurônios, se você quiser, tá? E, portanto, que seja capaz de resolver, pelo menos aproximadamente, problemas aí combinatórios com grande capacidade, tá? Não é bem o que a gente tem visto aí na literatura, porque a computação digital ainda predomina nessa área, tá? Mas há sempre brechas para novas formas de resolver os problemas. Então, poucos alunos se preocuparam com isso, mas quem já se envolveu aí com computação quântica, por exemplo, eu não vou ir tão longe, fique tranquilo, não se preocupe, né? Mas o que eu quero lembrar é o seguinte: o computador quântico é bastante diferente do computador digital, tá? E, portanto, a forma como ele resolve problemas também é bem distinta. Então, você tem que se treinar para poder resolver problemas no computador quântico, né? Problemas que você até sabe como resolver no computador digital. No computador quântico, você tem que recorrer a estratégias bem diferentes. E por que que o professor está falando isso? Porque é a mesma coisa aí no neurocomputador, né? O neurocomputador tem uma arquitetura, uma estratégia muito diferente quando ele é uma rede recorrente, né? Que é o tópico 5. Tem uma estratégia muito diferente do computador digital. Ele é uma dinâmica de relaxação. Então, como resolver um problema sem definir uma sequência lógica de passos, jogando toda a responsabilidade para o sistema dinâmico, tá? Ah, professor, eu nunca vi sistema dinâmico antes, nunca tinha ouvido falar, o máximo que eu tinha visto era um sistema linear, e olha lá. Enfim, eu por isso que as duas videoaulas foram de 2 horas, né, para que vocês pudessem ser apresentados de uma forma didática, pelo menos a essência do que está por trás das dinâmicas não lineares, né? Sempre lembrando que a boa parte daqueles resultados está voltado para sistemas autônomos, que são sistemas que não têm entrada externa, ou seja, não trocam energia com o meio e não têm uma dinâmica variante no tempo. As variáveis variam no tempo, né? Mas a dinâmica que rege essas variáveis é estacionária, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala em sistema dinâmico variante no tempo, eu estou me referindo à lei de variação do estado, porque o estado está sempre variando no tempo, mas a lei de variação do estado pode ser fixa ou não, tá? Então, um sistema autônomo tem uma dinâmica fixa e não tem entrada externa. Mas eu preciso, pelo menos, definir o estado inicial da dinâmica, né? E esse sistema autônomo tem um transitório e uma operação em regime, tá? Em regime, sendo ele de uma dinâmica não linear, ele pode apresentar 4 comportamentos, né? Ponto de equilíbrio, ciclo limite, quase periodicidade, caos, ok? O caos não é aquilo que nós estamos acostumados a ver, né? Que a gente fala, ah, minha vida está um caos, minha agenda está um caos, a situação política do país está um caos. Tá? Tudo bem, podem continuar a usar esse termo, porque todo mundo vai entender o que você está falando, ok? Mas não é o uso que nós estamos fazendo aqui. O uso de caos aqui se refere a um sistema determinístico cujo comportamento no tempo não é tão facilmente distinguível de um comportamento caótico. Tá? Dá para distinguir quando eu calculo lá os expoentes de Lyapunov, né? Mas assim, e também dá para ver que a distribuição estatística da saída tem uma cauda mais pesada do que uma distribuição gaussiana, por exemplo, alguma outra distribuição estatística mais clássica. Tá? Então, um sistema com dinâmica caótica não é um sistema estocástico e nem desordenado, desorganizado. Ele é um sistema determinístico e com algumas propriedades bem particulares, certo? E talvez isso, espero que seja usado por vocês aí, né? Se em algum momento vocês tinham ouvido falar de caos e associado com bagunça, desordem, alta entropia, cuidado, né? Tem duas definições aí diferentes e talvez não devesse nem haver a primeira delas, né? Essa de caos como desordem, né? Ou não determinismo, ok? Mas né, a vida é assim, a sociedade adota alguns termos, tem um certo histórico, pode ser por ignorância, né? Que fala, mas é... Como é algo muito estranho, muito diferente, que eu ainda não sei explicar, né? Então é bagunça, é desorganização, é desordem. Tá? Talvez tenha começado por aí, não sei. Deixa eu ver outro aspecto que eu queria comentar. Bom, eu já mencionei, talvez até na última videoaula de uma semana atrás, né, que as redes convolucionais têm... inclusive substituído as redes recorrentes em alguns cenários, né? Em que as redes recorrentes eram estado da arte, hoje perderam, né? Mas isso pode mudar amanhã, tá? E independente disso, se vocês tiverem algumas tarefas sequenciais para resolver, tipo uma predição de série temporal, ou qualquer demanda que dependa de memória passada, né? Eu recomendo que vocês usem aquela rede de estados de eco, né? Que é a parte 3 do tópico 5. Ela é uma espécie de máquina de aprendizado extremo para o contexto de redes recorrentes, né? E já comentei um pouco sobre ela, acho que eu não tinha, tinha acabado de liberar a videoaula, não lembro. E, portanto... vocês não tinham tido oportunidade de assistir ainda. Né? Então, as redes neurais com estados de eco são representantes como as máquinas de aprendizado extremo, né? Extremo do que a gente chama de computação de reservatório, né? Onde você gera aleatoriamente ou com algum tipo de aleatoriedade restrita em certo sentido, né? Então, você gera soluções, disponibiliza, né, dinâmicas ou algum tipo de comportamento, né, que possa ser explorado na saída, no seguinte sentido, faça o melhor que você puder com o que saiu ali. Né? E é o que vocês fizeram, estão fazendo aí na questão 2, né? Dado que os 500 neurônios estão produzindo na saída da única camada intermediária da MLP, né? Façam o melhor que vocês puderem com essas saídas. Né? É o que vocês estão fazendo com a matriz H. Né? A matriz H é isso, é um reservatório de comportamentos que vocês vão explorar da melhor forma possível para melhorar, diminuir o erro na saída do classificador. Tá? E o mesmo está acontecendo, o mesmo não, algo equivalente acontece com as redes neurais com estados de eco. Né? Você vai ter lá uma riqueza de comportamentos dinâmicos disponíveis, né? E faça o melhor que você puder com eles para, por exemplo, fazer uma predição de série temporal ou para resolver um problema que depende... de um histórico, de uma sequência, de um contexto, ok? Então, eu recomendo para quem precisar usar a rede recorrente que inicie pela rede neural com estado de eco, ok? Depois pode ir para outras. Bom, de comentários assim gerais seriam esses, certo?
Professor?
Rebeca, depois eu vou para o chat, aqui tem outras perguntas, mas Rebeca... abriu o microfone aqui. Fala, Rebeca.
Eu tenho uma dúvida sobre assim, tipo, se você tem um problema que você quer extrapolar, sei lá, tipo, o número de análises no tempo, por exemplo. Você acha que essa rede de eco seria uma
Você
boa recomendação?
quer fazer várias predições futuras, é isso? Eu não entendi.
Isso, é, pretensões futuras.
Ok. Eu acredito que sim, mas precisa tomar alguns cuidados aí. Enfim, quando você precisa de várias predições futuras em sequência, né? De fato, uma rede recorrente pode ajudar melhor do que uma rede não recorrente. É uma discussão que eu faço ali ao final, acho que da parte 1, inclusive. É o seguinte: você não treina a rede. Se você treinar uma rede não recorrente, você não treina a rede. Deixa eu começar um pouco mais básico. Você pode fazer um preditor de um passo à frente sem usar uma rede recorrente. Agora, se você quer usar esse preditor de um passo à frente para fazer múltiplas predições, aí a coisa complica um pouco, tá? Então vamos lá. Digamos que essa aqui é uma rede neural que faz um preditor de um passo à frente. Então a sua saída aqui é o. Sei lá, a predição em T mais 1, né? Mas eu preciso do T mais 2, professor, e do T mais 3, do T mais 4, do T mais 5. Então, você pode falar o seguinte: bom, eu vou, então, realimentar o T mais 1 como T, e o T mais 1 próximo vai ser o T mais 2, certo? E depois eu pego o T mais 2, realimento, e ele vira o T mais 3. Realimento o T mais 3, vira o T mais 4. Resolvi o meu problema. De um preditor de um passo à frente, eu produzo um preditor de dois, três, quatro, cinco passos à frente. Tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que, ao realimentar a predição, eu estou realimentando o erro de predição também, certo? E a rede neural, se ela não foi treinada como recorrente desde o começo, ela não sabe o que fazer com esse erro. E, portanto, a performance começa rapidamente a perder confiabilidade. Ou seja, o preditor de um passo à frente é ok, o de dois passos à frente começa a cair de performance muito rapidamente, o três passos à frente já é horrível, tá? Então, ou você treina uma rede recorrente, talvez essa de estados de eco, né, para múltiplas predições adiante, ou você faz o seguinte: como os preditores de K passos à frente são muito competentes, né? Você pode produzir um preditor para o K mais 1, um outro preditor independente para o K mais 2. Veja, você está no K. Você quer fazer um preditor para K mais 2, né? Nada impede que você ponha a saída desejada, o K mais 2, né? Você não sabe o K mais 1, nem o K mais 2, né? Você está em K, mas você quer prever K mais 2, né? Nada impede que você faça isso, como também nada impede que você faça um terceiro preditor para o K mais 3, e todos eles não recorrentes, usando o máximo que você domina aí de técnicas. Essa é uma das razões também pela qual, né, as redes recorrentes estão perdendo um pouco de espaço aí em termos de estado da arte, né? Porque você quer a melhor performance. A melhor performance você consegue hoje com rede convolucional, seja para imagem, para fala, para vídeo, tá? Ah, professor, mas essas aplicações envolvem sequência e a rede convolucional não recorrente não trabalha com sequência. Bom, não trabalha se você não for criativo, né? Se você for criativo e fizer uma linha de atrasos na entrada ou expor a sequência no espaço, que é a mesma coisa, né? Uma linha de derivação de atrasos na entrada, você está você está jogando em toda... Se você põe uma série temporal com valores atrasados no tempo, compondo um vetor de entrada, tá? Você está trocando o tempo pelo espaço, certo? E se tem uma coisa que rede convolucional faz bem, é convoluir no espaço, tá? Por exemplo, numa imagem, 28 por 28, tá? Então, se você representa a sequência temporal no espaço através de algum procedimento criativo, né? E nem precisa ser muito criativo. Você pega, por exemplo, hoje os estados da arte em processamento de linguagem natural. Ao invés de entrar numa rede recorrente com cada palavra da frase, que é o que acontecia no estado da arte antes, a gente vai ver isso, mas deixa eu adiantar, né? Você entra com a frase inteira, em paralelo, ou seja, você troca a sequência temporal por uma informação espacial. Pronto. Você não precisa mais das redes recorrentes, ou pelo menos pode trabalhar em paralelo, se quiser, com uma rede convolucional. Tá? Então, entendamos isso, embora eu estou valorizando bastante esse tópico 5 e vamos falar muito mais ainda do bloco long, short term memory lá na frente, né? Mas é verdade que as redes recorrentes não estão no auge hoje, né? Não estão perdendo um pouco da corrida, né? Mas isso não significa que amanhã as coisas podem revirar de novo, né? Então, num curso introdutório, eu tenho que valorizar esse assunto. E como ele é um assunto novo para grande parte dos alunos que nunca ouviram falar de dinâmica, né? Não grande parte, mas pelo menos uma boa parte dos alunos, mesmo alguns alunos que fazem engenharia, né, acabam não vendo muito sobre sistemas dinâmicos. Certamente não veem sobre sistemas dinâmicos não lineares. Certamente não, mas é raro que vejam, né? Então, por isso que esse tópico é um pouco pesado, tanto em termos de videoaula, né, o tempo das videoaulas, como de conceitos, né? Comparem, vocês vão ver agora o tópico 6, que é o próximo, né? Vocês vão ver como ele é muito mais simples de ser entendido, embora também cheio de novidades, ok? Então, não sei, Rebeca, se eu respondi a sua pergunta, eu vou falando mais coisas, mas vou sintetizar aqui. Se você precisa fazer múltiplas predições de múltiplos passos no futuro, né? Sim, é melhor usar uma rede recorrente, como a EquiState, ou usar redes não recorrentes para cada passo futuro que você quer prever. Tá? É um jeito de usar o que você sabe que performa bem numa tarefa que não é para ela, mas se você trouxer a tarefa para aquele mundo, ela vai mostrar todo o potencial dela de novo, certo? Então,
tá bom, professor. Obrigada.
Ok. Vamos lá, antes de abrir para mais questões orais, deixa eu olhar aqui no chat. Tem que ser apresentado resultados de várias propostas, mesmo, a Joane falando, mesmo que não seja melhor do que a fornecida, ou apenas que estiver... Não, os resultados, voltando para o EFC2, né, questões 3 e 4. Os resultados, você só apresenta os melhores, o melhor que você obteve. E conta a história. Tipo, olha, eu tentei aumentar o número de camadas, não deu certo. Aí eu voltei a trabalhar com uma única camada e troquei a função de ativação de A por B e deu certo. Ponto. É isso, você tem que contar a história. Então, apresentar o resultado com o programa lá do roteiro, dizer como que você alterou até ser bem-sucedido e apresentar o resultado bem-sucedido, tá? Então, resultado baseline, história de alterações, de modo que quem lê ali é capaz de seguir a sua descrição e chegar a uma melhora também. Ou seja, você tem que fazer uma descrição técnica, de modo que outra pessoa possa seguir a sua descrição e também obter um resultado melhor. Ok? E finalmente, apresentar esse resultado. Tipo, o erro passou a ser tal. O erro junto aos dados de treinamento. Tá? Entendeu, Joane? Vamos lá, o Robson agora. Para certos parâmetros, como otimizadores, acho bastante argumentos para explicar as variações. Mas para outros, número de neurônios, camadas, ainda a argumentação está fraca. Em muitos casos, em literatura, são empíricos. Algumas dicas para fortalecer a argumentação ou propor mudanças de arquitetura? Caso eu mude muitos hiperparâmetros, como evitar que a descrição fique extensa? Bom, não tem como evitar, né? Você tem que contar toda a história. Se você deu azar e teve que fazer 15 propostas, descreva as 15, né? Fazer o quê? Agora, não é para... Eu não estou pedindo para você argumentar, tipo, por que que melhorou. Então, você não sabe por que melhorou, trocou a função de relu por tangente hiperbólica e melhorou, tá? Bom, no próximo problema pode piorar, portanto, não tem um argumento claro em relação a isso, né? Mudei, pus duas camadas e melhorou. Ora, pode não melhorar, pode piorar, dependendo do número de épocas de treinamento, dependendo de uma série de fatores, né? Por exemplo, a inicialização pode prejudicar, ela pode ser uma inicialização inadequada para mais de uma camada. Pronto. Então, o problema não está em usar duas camadas, está na inicialização não estar ajudando. Então, não é hora agora de responder essas perguntas. Né? É para contar o que vocês fizeram, tentativa e erro até acerto. Certo? Eu não estou pedindo para justificar por que melhorou. Eu estou pedindo para contar a história apenas, tá? Se você tiver uma justificativa, melhor ainda, de novo, né? Ah, professor, ok, a questão só está pedindo isso, mas eu quero ir além, eu quero me perguntar, sou muito curioso, sou não sei o quê, tudo. Beleza, pode fazer isso, mas não é o que está sendo pedido, não reporte esses argumentos no seu relatório, tá? Porque você vai dificultar a minha tarefa. É nobre isso tudo, mas relatórios muito densos, eu vou levar mais tempo para corrigir, eu vou ter mais tempo para preparar a aula, para atender dúvidas, para elaborar a lista de exercícios e etc, etc. Tá? Então, estou sozinho e peço a colaboração de vocês. Se atenham no relatório ao que o roteiro pede. Mas vocês estão convidados a ir muito além do que o roteiro pede, né? E, de novo, havendo dúvidas sobre coisas adicionais, né? Me perguntem. Então, essas dúvidas que o Robson está colocando aí, eu não estou me negando a discutir com você, Robson, mas no relatório não argumente. Conte uma história de tentativa e erro. Tá? Só isso, por hora. Mais para frente, a gente pode até gerar questões mais elaboradas, né? Mas entenda que os exercícios conceituais vão estar na outra lista, não nessa. Certo? Então, estávamos com 25 alunos, agora estamos com 24, mas é um número recorde aí, acho que nunca tinham chegado. Bom, chegamos bem perto disso. Normalmente, a nossa média é 21, 22 alunos. Mas, de fato, essas aulas, elas são... você pode entrar e sair a hora que quiser, e também pode assistir depois o áudio dela, né? Mas mais tarde, porque eu estou gravando e liberando na página do curso, tá? Mas é um pouco chato, né? Os áudios, como o professor se estende muito nas respostas, né? Mas, enfim, você pode ouvir a pergunta, isso eu já sei, não tem essa dúvida, então tenta pôr mais para frente. Ih, o professor ainda está respondendo, mais para frente um pouquinho, enfim, vocês podem ir trabalhando o áudio devidamente. Né? Vamos lá, mais alguma dúvida? Então, deixa eu colocar mais uma vez, rapidamente, né? Segundo o nosso cronograma, nós já deveríamos estar no tópico 6, mas segurem um pouco, né? Permaneçam no tópico 5, quem já exauriu pode parar e se dedicar a outra coisa na vida, né? Mas nós vamos entrar no tópico 6, vamos dizer, uma boa data para isso é sábado agora, sábado já entre no tópico 6, tá? E sábado também já deve ter sido liberado, espero que hoje, né, o EC1, o primeiro exercício conceitual, né, e que são de questões que vocês vão ter que responder, trabalhar algebricamente, por exemplo, né? E, então, tentem, a dinâmica do curso está assim, estamos trabalhando o tópico 5, estamos, espero, né, finalizando o EFC2 e vamos entrar no EC1 e no tópico 6, ok? Essas são as próximas etapas do curso. Então, eu estou até sábado agora, eu devo liberar a videoaula do tópico 6 e também o roteiro, né, o enunciado do exercício conceitual 1, que vai dar uma nota que está substituindo uma das provas, por exemplo. Mas não só isso, né? Ele marca o término da dedicação a certos módulos do curso, né? Conjunto de módulos. Então, esse EC1 vai cobrir até o tópico 4, inclusive, né? Do 1 ao 4. O EC2 vai ser, sei lá, do 5 ao 7. O EC3 vai cobrir só o tópico 8 e assim por diante. Tá? Por falar nisso, eu liberei aí um roteiro de estudos vinculado aos tópicos de 1 a 4. Tá? Tem bastante coisa lá, bastante pergunta. E não sei se, dependendo do aluno, pode atrapalhar, dependendo do aluno, pode ajudar, tá? Eu pincelei de cada tópico as questões que eu entendi serem mais relevantes. Professor, mas tem questões lá que ainda nem foram abordadas direito, né, de deep learning, tudo. É verdade, eu tratei algumas questões, eu fiz um apanhado geral do curso nas primeiras aulas, né? E só deixei registrado lá, que a gente já discutiu isso, né? Eu já falei de hiperparâmetros de redes neurais profundas, já falei de uma série de coisas, mas vou voltar a falar e as questões vão ficar mais profundas daqui a pouco, né? Mas como um guia de estudo, para lembrar vocês que a gente já discutiu parte daquelas questões, eu acho que é válido, certo? E, então, tem um roteiro de estudos. Não é para ficar sentar e responder cada uma das questões por escrito, ficar analisando, porque nem dá tempo, porque realmente o número de questões, nem lembro, mas é bem elevado. Tá? E tem questões que eu não vou perguntar na prova, evidentemente, é um guia de preparação para a prova, sim, mas no momento é para alertar vocês que vocês têm que saber pelo menos argumentar em cima de cada uma daquelas questões, certo? Mas eu não vou perguntar na prova, por exemplo, o que é inteligência artificial, certo? O que é aprendizado de máquina. São perguntas muito genéricas, mas que vocês têm que parar para pensar, tá? Sobre isso, né? Então, eu comentei um pouco sobre esses assuntos. Então, se eu faço essas perguntas, Ah, professor, quer dizer que nem todas aquelas perguntas, então, são questões de prova. Vocês vão perceber as que são e as que não são, né? Ah, professor, estou com dificuldade de perceber. Bom, então responda todas, pronto. De qualquer modo, se você chegar na prova sem saber o que é machine learning, né, isso vai te prejudicar na hora de se preparar para a prova e na hora de responder outras questões da prova. Agora, explicitamente, eu não vou fazer esse tipo de pergunta, né? Então, entenda o roteiro de estudo de um modo mais construtivo, né? Realmente como um levantador de tópicos relevantes, de assuntos que você, no mínimo, tem que saber do que se trata, mesmo que não tenha uma resposta tão precisa para aquilo. Tá? Pode acontecer lá na frente, né, de se a gente não conseguir fazer uma prova presencial, né, eu tomar um elenco grande de questões desse roteiro e sortear para cada aluno um subconjunto delas, né, para fazer uma prova à distância. Tá? Não estou pensando nisso, mas pode acontecer isso. Por isso que é um número tão grande de questões também, né? Porque eu preciso de um elenco amplo de questões para viabilizar algum tipo de avaliação à distância, certo? Então, cada aluno ficaria com um conjunto de questões distintas, sim, mas dentro desse conjunto aí. Mas, por hora, o papel desse roteiro aí de estudos é guiar vocês a sinalizar o que é relevante dentro de cada tópico. Alguns alunos percebem isso, é só assistir a videoaula do professor, é evidente o que é relevante e o que não é, né? Mas alguns alunos não. Tá? Professor, onde está isso? Está lá no fim da homepage, né? O último tópico lá embaixo, a última seção da página do curso, está lá os áudios dessas aulas de dúvida e também esse material, né? Deixa eu checar aqui, inclusive, se é isso mesmo. Eu fico falando e às vezes não... Eu mesmo não... estou enganado em relação a isso. Não, mas é isso mesmo. Então, eu chamo de material complementar, tá? Então, lá embaixo, além dos áudios dessas aulas de dúvida, por exemplo, vou disponibilizar esse áudio aqui da aula de hoje, né? Mas além desses áudios e dos chats anonimizados, né? Eu tenho agora esse roteiro de estudos, né? E deixa eu falar, então, quantas questões ele está no momento. 65 questões, ok? Então, 65 perguntas, algumas pouco repetidas ou dentro de uns contextos diferentes e separadas por tópico, ok? Posso ter esquecido de algum tópico relevante também, agora espero que não, e, enfim, mas também não vamos a ferro e fogo, tipo, ah, professor, se na prova cair alguma coisa que não está contemplada explicitamente nessas questões aí do roteiro, né? Então, a prova foi mal formulada. Bom, não é bem assim, né? A prova pode pedir alguns detalhes que foram cobertos nas videoaulas, né? Ou nas aulas de dúvida, talvez, enfim. Mas eu não estou... Eu não estou, assim, tão preocupado com isso. Também é um primeiro oferecimento nesse sentido. Podem escapar algumas coisas, mas a ideia é mais ou menos isso, né? Que vocês assistam as videoaulas, estudem o material e a bibliografia complementar e deem uma olhada nesse roteiro a seguir. Se sobrar alguma dúvida, retorne à videoaula, consulte a literatura para esclarecer essa dúvida. Permanecendo a dúvida, consultem o professor, tá? Vamos lá. No chat aqui tem mais algumas perguntas, tá? Na questão 2, gerei... A Joane perguntando. Na questão 2, gerei a matriz em confusão com os dados de validação. No e-mail que o senhor caminhou com dúvidas, alunos é mencionado para fazer a sintetização de 60 mil imagens para gerar a matriz de confusão. Sim, deve alterar, Joane, porque está explícito lá no roteiro. Peço para vocês seguirem o roteiro, né? O roteiro está dizendo... Usem os dados de treinamento para gerar a matriz de confusão. Diferente da questão 1, onde isso estava livre, na questão 2, dados de treinamento, matriz de confusão com dados de treinamento. Tá? Não vou ser tão rigoroso em relação a isso, mas vou descontar. Se agora a matriz de confusão da questão 2 não estiver em cima dos dados de treinamento, tá? Eu vou descontar um pouquinho, tá? Não é nenhuma punição, mas eu preciso adotar um critério que é esse. Eu estou tentando treinar vocês a focarem no que o enunciado está pedindo, né? E, portanto, procurem seguir o roteiro. Em nenhum momento eu estou, assim, levando em conta aspectos que não estavam presentes no enunciado. Eu acho que a avaliação da questão 1, que, aliás, já foi liberada, para quem não olhou ainda, não tem só a nota da questão 1, mas tem alguns comentários. Para os alunos que não têm comentários, é porque está tudo bem, né? Ah, professor, mas eu não gostei lá porque eu achei que eu fiz muito bem a última questão da prova e o senhor só destacou alguns alunos falando gostei. Aliás, por que o senhor fez isso? Bom, eu fiz isso por mim mesmo, tá? Se amanhã eu precisar... Falo sinceramente, eu fiz por mim, mas é claro que sempre é bom elogiar alguns alunos, né? Por que eu falo que eu fiz por mim? Porque ao colocar lá, eu estou sinalizando que essas respostas que os alunos deram, né, podem ser utilizadas mais na frente em aula. Se eu for abordar em aula aquela questão dos coeficientes de regularização distintos, né, eu vou voltar a esses relatórios aí e vou me inspirar neles, né? Porque, de fato, alguns alunos pensaram algumas coisas que eu nem tinha imaginado, outros usaram a metodologia que eu tinha imaginado, mas de uma forma criativa. Então, por isso que eu fiz essa sinalização de que gostei. Não significa que onde eu não pus que gostei é porque eu desgostei, tá? Eu só destaquei alguns casos porque eles estão realmente... acima do básico, tá? E nem por isso, então teve aluno que tirou 10 e que eu não pus gostei, tá? O que não significa que eu desgostei, que fique claro isso, mas enfim, tem alguns alunos que são mais sensíveis, né? E tem uma, assim, uma vaidade um pouco maior, tá? Então, entenda que eu não estou... destacando de forma gratuita. Eu fiz aquele destaque porque, de fato, as resoluções foram melhor trabalhadas acima da média, tá? É isso. Então, o aluno que recebeu um gostei lá, entenda desse jeito, e o que não recebeu, saiba que fez tudo direitinho, se a nota foi máxima, tá? Só isso. Não tem, acho que respondi todas as perguntas do chat. Alguém tem alguma colocação em áudio, por favor? Bom, nenhuma colocação. Então, eu tenho muito o que fazer aqui, né? Tenho que liberar notas de aula, videoaula e roteiro enunciado da lista EC1, né? Então, vou me dedicar a isso hoje, amanhã no feriado também, né? Que, enfim, feriado faz muito pouca diferença para quem está em casa se dedicando, tá? Vitor, abre o microfone, por favor, Vitor.
Oi, tudo bem? Então, eu estou terminando de fazer a segunda parte do RFS 2 e eu estou aqui colocando, né, já escrevendo tudo, as respostas, né, num PDF. Só que eu tinha feito a segunda vez, ou terceira, 4.000 vezes, né, ainda na segunda questão, né, a questão 2, para poder colocar mais os gráficos, essa coisa. Só que eu vi aqui que deu um problema, é que é o seguinte, eu tinha encontrado o menor coeficiente, o valor do coeficiente, lá da validação de 48.000 e 12.000, e eu fui fazer de novo para fazer o treinamento de 60.000, certo? Para ter aquela comparação. O problema é que eu não sei o que aconteceu, a minha taxa de acerto para de 60.000 amostras de treinamento, em vez de dar 0,92, 0,93, igual da amostra de validação, começou a ter erros absurdos. Ele começou a acertar a 900, começou a ter 900 acertos e 8.000 erros.
Isso é um problema? Tem algum problema aí. Primeiro, eu quero deixar bem claro que alguns alunos tentando usar, né, na questão 1 o mesmo coeficiente de regularidade, buscar um valor ótimo, mas o mesmo para a taxa de acerto e para o EQM. Tá? Não faz o menor sentido isso, tem que ser um coeficiente independente para cada uma delas, tá? Para cada um deles. Vitor, no seu caso, aí, pelo que você está falando, é um problema individual seu que não deveria acontecer, né? Então, vamos discutir isso à parte, ou seja, me passe um report dos seus resultados, né, prévios, não a versão final, né, para que eu possa fazer um comentário, tá? Mas não é esperado que aconteça isso. Você fez uma busca... enfim, mas na questão 2 eu nem peço para você gerar o classificador com as 60.000 depois, né? Eu pedi isso na questão 1. Na questão 2.
Mas você pede fazer da matriz de confusão dos 60.000.
A matriz de confusão, tá?
Exato.
Mas não é para fazer, não é para treinar de novo a rede, é para pegar a melhor rede que você já obteve, fixa, e passa 60.000 amostras por ela, tá? Ela já está treinada, é só montar a matriz de confusão, né? Mas enfim, depois a gente assim, pensa um pouquinho e me passa já esse relatório parcial, que eu tento dar uma posição para você, tá?
Tá bom, então, professor. Obrigado.
Sim, só uma pergunta aqui, só no mesmo assunto, o Daniel fala, então, a gente pode treinar com as 48K, mas sim, você vai treinar com 48K e depois fixa a rede e gera matriz e confusão com as 60.000, é isso. Né? Mais alguma dúvida? Vitor?
Também tenho uma dúvida, mas acho que... Bom, é uma pergunta das listas, né? A lista de estudos que o senhor fez.
Sim.
E, bom, isso foi muito tempo, né? Foi na primeira... Ainda no tópico 1. Eu não consegui realmente falhar a mira, eu não consegui não fazer todas as anotações das suas falas, mas eu gostaria que o senhor pudesse rever ou falar um pouco a diferença da arquitetura computacional conexionista e da arquitetura computacional do von Neumann.
Ah, ok. A gente pode ir ao longo das... Não, seria bom evitar prolongar muito isso. Como falei, essas questões foram apresentadas para consolidar o aprendizado nos primeiros 4 tópicos do curso. Né? Então, é para dizer o seguinte, olha, daqui para frente, foquem no módulo, nos outros módulos, né? Do 1 ao 4 é para estar finalizado. Tá? É mais ou menos por aí. Então, vamos lá. A arquitetura padrão von Neumann, ela separa claramente memória e processamento em dispositivos físicos distintos. Tá? Então, a memória são os registradores e o processamento é lá na CPU, embora a CPU também tenha registradores internos. Mas também internamente você vai ter a unidade aritmética e lógica, que é um dispositivo físico, e você vai ter os registradores, que são outros dispositivos físicos. Então, a arquitetura padrão von Neumann separa processamento em memória em dispositivos físicos distintos. Agora que a gente viu o tópico 5, inclusive, né, fica evidente que memória e processamento no neurocomputador ocorrem no mesmo dispositivo físico. Tá? É a mesma coisa, né? Os próprios neurônios processam e eles memorizam, ou pelo menos participam do que vai ser resgatado como ponto de equilíbrio, né? Dependendo dos pesos que ele tem. Tá? Agora, outro aspecto da arquitetura conexionista é que a força do processamento, né, está no número de conexões sinápticas, enquanto que no computador padrão von Neumann está no clock, né? E na capacidade de memória, e, portanto, na lei de Moore, né? Que vai dobrando essa capacidade, foi fazendo isso ao longo de 50 anos. Né? Então, o neurocomputador, a força dele, a essência dele está na conectividade, por isso que chama arquitetura conexionista, né? E o computador digital está no ciclo de máquina, né? Que toma uma instrução da memória, processa, manipulando dados que estão na própria memória, daí vai buscar a próxima instrução e assim por diante. Então, esse ciclo de máquina tem que ser muito rápido e, se possível, eu posso ter que fazer vários em paralelo, assim por diante. O neurocomputador é um outro tipo de cenário. Tá? Acho que com isso eu resgatei o que eu tinha dito lá naquela aula. Ok?
Muito obrigado, professor.
Então, não havendo mais perguntas, ou se houver alguma dúvida também, podem entrar em contato por e-mail, tá? Comigo ou naquela lista da turma lá, o IA353, ok? Então, não havendo mais colocações, eu vou encerrar a aula de dúvidas de hoje, alertando, então, que os próximos eventos do curso vão ser a liberação da videoaula do tópico 6 e o enunciado do exercício conceitual 1, ok? Então, a próxima aula de dúvidas vai ser na terça-feira que vem, e eu vou passar o convite com alguma antecedência para vocês, ok? Então, um abraço a todos e estamos encerrando a aula de dúvidas por aqui.
Obrigado, professor.